ciencia.
No nosso Magazine Ciência de hoje, vamos falar de astronomia e de descobertas nos planetas Sérgio, que é um planeta anão, onde se descobriu recentemente umas montanhas, mas também temos informações de torres no Plutão. Temas que o nosso especialista Pedro Russo, astrónomo português na Universidade Holandesa de Leiden, vai clarificar aqui para os nossos ouvintes.
Estas descobertas são bastante interessantes, e são bastante interessantes porque estamos a falar de dois corpos do nosso sistema solar, que os dois são apenas planetas que são planetas anões, não é? Que passaram dos planetas principais, como nós conhecemos, a Terra, Júpiter, Marte, e agora estamos a falar de dois planetas, que é Plutão e Ceres, que recentemente foram visitados por duas missões, uma delas a missão New Horizons, da Agência Espacial Norte-Americana NASA, mas também da missão Dawn. E estes planetas foram explorados e fizemos descobertas fantásticas nestes planetas. No planeta Ceres, por exemplo, descobriu-se um vulcão, que nós chamamos um vulcão de gelo, criovulcão, como os cientistas lhe chamaram, que é um vulcão que tem quase metade do tamanho do Monte Everest. Do outro lado, ia falar do planeta Plutão, que também recentemente a Agência Espacial Norte-Americana mostrou novas imagens deste planeta anão, que é fantástico, que se chama o planeta Plutão, que desde 2006 passou a ser planeta anão, ou seja, mais de 10 anos que é um planeta anão, e este planeta também chegou à conclusão que muitas das características da sua superfície, que nós conseguimos ver com muito detalhe a superfície deste planeta, se devem a impactos que ocorreram durante o período de evolução e de vida deste planeta. Houve impactos muito fortes na sua superfície e fizeram com que alguns da sua superfície ficasse com estas marcas tão profundas como vemos nas imagens fantásticas que esta missão nos deu.
E essas imagens teriam a ver com aquilo que se chamou torres ou lâminas de neve?
O que foi descoberto foi que, por exemplo, nós sabemos quando temos aqui nos glaciares na Terra e nas zonas que estão completamente cobertas com neve, e nós estamos a falar de uma superfície que é muito, muito fria, terá algo que é parecido com a neve. Abrem-se aquelas fendas na neve, que muitas vezes naqueles filmes de aventura em que estão os exploradores no Polo Norte ou no Polo Sul a explorar os polos, têm que cruzar essas fendas. E foram descobertas fendas que são muito, muito profundas, quase como se fossem torres de gelo, quase como se fossem icebergs de gelo, que são muito, muito altos, também existem no planeta Plutão. E isso foi algo que tem sido descoberto recentemente. A sonda New Horizons, Novos Horizontes, deu realmente novos horizontes a este planeta. Tem uma quantidade de imagens fabulosa que os cientistas ainda hoje, quase passados um ano e meio desta missão ter ido ao planeta Plutão, ainda estão a analisar essa informação. E as imagens que temos são realmente fascinantes e mostram uma diversidade a nível de superfície, de gelo e de características geológicas que nunca esperávamos.
E sobre o primeiro caso, esse planeta anão chamado Ceres, essa descoberta levou quanto tempo para ser conhecida?
A missão, que é uma missão diferente da New Horizons, chama-se missão Dawn, fez os estudos deste planeta anão em 2015, ou seja, estamos a falar um pouco mais que um ano e pouco, para essas descobertas terem sido, para os dados terem sido analisados por cientistas, por astrónomos, e realmente chegarem à conclusão de qual é que era a característica desta montanha que foi estudada, com bastante detalhe, e chegaram à conclusão que era apenas um vulcão, que é um vulcão de gelo, que é um vulcão único neste corpo, neste planeta anão, mas que realmente demorou mais de um ano a ser estudado com detalhe e tentámos perceber melhor como é que funciona.
Pois, até inicialmente os investigadores tiveram dificuldades em qualificar, em caracterizar essa descoberta.
Sim, é um dos grandes desafios da astronomia, não é? A astronomia é uma ciência que trabalha muito com imagens. Infelizmente não temos capacidade tecnológica para nos deslocar aos objetos que estamos a estudar. Até os objetos muito próximos, como é o caso da Lua, ou do planeta Marte, é quase impossível enviar seres humanos para estudar. O único que fizemos foi na Lua. Ainda não enviamos seres humanos para outro corpo celeste para além da Lua. Então temos sempre que, de certa forma, analisar e estudar as imagens que nos chegam. E como sabemos, é muito diferente estar no local, fazer os estudos no local, ou tentar chegar a conclusões com base em imagens que foram tiradas a milhares ou milhões de quilómetros de distância.
É sempre fascinante essas descobertas, sobretudo quando a gente vê as imagens nas televisões, mas, na prática, essas descobertas e essas missões, para que servem? O que é que o homem comum, mortal, ganha com isso?
Ah, eu acho que, acima de tudo, o que nós ganhamos é conhecimento, não é? Saber perceber e entender melhor o mundo onde vivemos é algo que é quase natural aos seres humanos. Os seres humanos gostam de saber, gostam de conhecer, gostam de descobrir. E acho que, como portugueses, estamos muito habituados a isso. Nós iniciámos uma das grandes descobertas um pouco com essa ânsia de conhecer mais o desconhecido. E eu acho que isso é algo que fascina qualquer ser humano.
Vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, temos muitos problemas ao nível da saúde aqui no mundo, no planeta onde vivemos, na Terra, né? Isto, por exemplo, resolve problemas de saúde ou mesmo a nível de alimentação da população do nosso planeta?
É uma questão que nos é muito cara e que realmente nós astrónomos pensamos muito nisso. E eu posso dar vários exemplos e podíamos passar o resto da tarde um pouco a falar destes exemplos, de quais são as aplicações práticas que a astronomia tem no nosso dia-a-dia. Mas se calhar vou-lhe dar dois exemplos que são mais próximos daquilo que referiu, que é o caso da saúde. Vou falar de um exemplo muito, muito prático. Que, por exemplo, o protocolo que nós usamos hoje na internet sem fios, nós chamamos Wi-Fi, esse protocolo de comunicação entre computadores, entre redes de computadores, foi desenvolvido por um domínio da astronomia que se chama radioastronomia. Na radioastronomia havia a necessidade de partilhar de informação muito rapidamente, partilhar informação sem fios para ser mais rápido e não para requerer menos infraestrutura.
Isto não vem mais da física?
Esta aplicação prática foi desenvolvida por radioastrónomos, por astrónomos especificamente. É claro que a astronomia é uma disciplina muito próxima da física e muito próxima da engenharia física quando estamos a desenvolver nova tecnologia. Mas essa tecnologia foi realmente desenvolvida por cientistas australianos e agora, hoje em dia, temos internet sem fios um pouco por todo lado e muitos delas também nos hospitais que permitem os médicos trabalhar muito mais rapidamente.
Foi mais a astrofísica, não?
Foi mais da astronomia, da radioastronomia neste caso e da astrofísica. Outra aplicação prática muito interessante, que foi desenvolvida por colegas nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, que foi uma parceria entre astrónomos e médicos, que desenvolveram software para estudar em detalhe objetos tridimensionais. E isto porque nós, quando estamos a estudar, por exemplo, as galáxias, incluindo a nossa galáxia, a Via Láctea, nós apenas, quando tiramos fotografias, apenas tiramos fotografia que muitas vezes parece apenas bidimensional, não é? O que nós chamamos 2D, só tem duas dimensões.
Pois agora temos o 3D...
Temos a possibilidade de ter tridimensional. E os astrónomos desenvolveram muito software para fazer o estudo tridimensional de objetos, como galáxias, estrelas, planetas. O software que foi desenvolvido pelos astrónomos é hoje em dia usado por médicos, um pouco por todo lado, também para fazer aqueles estudos tridimensionais do corpo humano, que permitem muito rapidamente descobrir, por exemplo, tumores cancerígenos. E essa tecnologia de software, que foi desenvolvida porque havia necessidade em astronomia, é agora usada na medicina. E temos imensas aplicações práticas, algo que foi desenvolvido para resolver um problema na astronomia é hoje em dia usado no dia-a-dia e que salva vidas. Mas eu acho que nós não nos podemos esquecer como humanidade, o conhecimento permite, faz com que a tecnologia também possa evoluir. Sabermos mais requer instrumentos melhores, com melhores condições, com mais capacidade de fazer observações. E muitas vezes estes instrumentos são depois usados no dia-a-dia, como, por exemplo, o mais famoso cientista de todos, Albert Einstein, desenvolveu a teoria da relatividade. E hoje em dia a teoria da relatividade é uma peça essencial para percebermos como é que funciona o sistema de navegação GPS. Sem relatividade não tínhamos navegação, não tínhamos Waze. Ou seja, o GPS que nos permite saber a localização de nós na Terra requer teoria da relatividade que Einstein desenvolveu para tentar explicar como é que funciona o Universo.
Exatamente, é com esses exemplos práticos com o Dr. Pedro Russo, investigador na Universidade Holandesa de Leiden, que estamos a concluir mais um Magazine de Ciência.